Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast neste dia 21 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. Entrevistamos hoje Vanessa Damo, do MDB, candidata a prefeita de Mauá, falando de suas ações e suas propostas para o município. Apresentação de Leandro Amaral e Carlos Carvalho. Confira.
Desembarcamos mais uma vez virtualmente na cidade de Mauá. A candidata entrevistada nesse momento é a Vanessa Duratiotto Damo. A Vanessa Damo, do MDB, natural de Mauá, 39 anos, foi deputada estadual, foi vereadora, pela segunda vez disputa o comando do Paço de Mauá. Terá como vice Marco Antônio Ratti, o Marco Ratti, também do MDB, chapa pura, Marco Ratti, natural de Mauá, 54 anos, advogado, e participa de sua primeira disputa eletiva. Vanessa, desde já, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, e de imediato a primeira pergunta: se for eleita prefeita de Mauá, qual será a sua primeira ação concreta, efetiva, à frente do Paço, a partir de janeiro do ano que vem?
Boa noite, Leandro, boa noite a todos, né, que nos assistem em casa, ao pessoal do Repórter Diário. A prioridade de Mauá hoje é a saúde, Leandro. Infelizmente, as pessoas estão em fila de espera por uma consulta com um especialista há 2 anos, esperando uma cirurgia eletiva, um exame específico. Então, tem que fazer uma informatização de toda a rede municipal de saúde, tem que fazer integração desse sistema, as UPAs, as UBS, o Hospital Nardini, o AMI, tem que fazer com que o agendamento seja um agendamento de fato efetivo. Hoje, eu percebo que há muita dependência de favores políticos na saúde, o que é um crime muito grande, não deveria ocorrer. Em saúde, não se olha cor partidária, não se olha se a pessoa gosta ou não de política, se atende e se salva vidas. Em Mauá, isso está tomando outro rumo. Nós temos também que olhar o que está acontecendo na OS, que hoje gerencia a saúde em Mauá. Quem for bom funcionário deve permanecer, mas quem, de fato, não aparece para trabalhar, quem não faz o seu trabalho com dignidade, deve ser cobrado por isso, deve ser mandado embora. A gente tem que ser muito rígido em relação à saúde. Mas, claro, quem faz um bom trabalho, quem é médico, enfermeiro, quem são as pessoas que estão trabalhando direito, devem permanecer. Mas quem não faz o trabalho a contento, não pode deixar vidas serem perdidas por conta disso, né, Leandro? Basicamente, saúde é, de fato, a prioridade. E, claro, depois a gente entra em educação, a gente entra em transporte público, em habitação, que são questões muito dramáticas na cidade de Mauá. Não sei se eu tenho tempo para falar de todas elas agora na primeira pergunta. Você que me coloca, tem tempo? Posso falar? Vamos falar um pouquinho do transporte público na cidade de Mauá. Uma hora e meia num ponto de ônibus, sem lugar para sentar, sem cobertura. É falta de dignidade completa. Nós temos que ter mais ônibus nas linhas, cobrar da empresa que está aí. E se ela não conseguir fazer o seu trabalho corretamente, nós temos que ampliar, fazer com que haja um chamamento, com que haja, de fato, uma outra empresa que funcione, que possa operar atendendo toda a população de Mauá com dignidade. Além disso, nós temos que pensar na questão habitacional. Eu sempre falo que casa é dignidade, que é onde nós moramos com a nossa família. E hoje Mauá enfrenta grandes problemas de habitação em quase todos os bairros. Nós temos problemas porque muitas casas estão nas encostas, as pessoas não têm escritura nem título de posse. Isso precisa ser viabilizado para terrenos ocupados há mais de 5, 6 anos. E nós precisamos levar infraestrutura básica, esgoto, água, asfalto, luz. Nós precisamos dar endereços com nomes. Tem gente que mora em rua que não tem nome, não consegue receber correspondência nem encomenda. Isso é falta de dignidade, isso não é correto. E a gente sabe que um bom gestor tem que olhar por onde as pessoas mais sentem dificuldade. E a moradia em Mauá tem que ser uma prioridade. Por isso temos que buscar recursos, e vamos fazer com o governo do estado, através da CDHU, trazendo recursos para projetos habitacionais, levar também a questão da moradia à população através de projetos com o governo federal. Eu, como fui deputada estadual durante muitos anos, 10 anos na Assembleia Legislativa, construí pontes, não construí muros e nem brigo partidariamente com ninguém. Tem que buscar recursos com o governador, tem que buscar recursos com o presidente da República, tem que ir atrás dos deputados que tiveram voto na cidade e trazer projetos habitacionais para Mauá. Eu acho que é importante. E, claro, garantir, como eu disse, escritura, título de posse, as pessoas que já têm o seu imóvel, mas que, infelizmente, não puderam fazer essa regularização fundiária que é tão importante. Essas são algumas questões que são questões, eu digo, mais dramáticas, né? Mas que precisam ser olhadas com carinho. O Hospital Nardini precisa ser ampliado, precisa ser reformado, precisamos de uma UTI infantil, nós precisamos de um centro de hemodiálise em Mauá, Mauá não tem, depende de outras cidades. E quem tem uma pessoa na família que faz hemodiálise, é muito triste, porque essa pessoa ela não consegue ter o mínimo de dignidade, ela sofre muito durante o tratamento, tem que percorrer longas distâncias, temos que fazer a coisa certa e tem que olhar as pessoas com humanidade, com dignidade. E mulheres, né? Quantas mulheres que trabalham não são arrimos de família? Hoje no Brasil, 50% dos lares são chefiados por mulheres, sendo que esse número na década de 90 era 25%. E hoje as mulheres não têm vagas em creches. Temos que fazer parceria com as creches particulares para ampliar o número de vagas, construir novas creches, fazer com que as crianças sejam bem atendidas, para que nós possamos ter onde deixar as crianças quando vamos trabalhar. Eu sou mulher, me coloco também nessa situação, que é uma situação muito dramática, muito difícil para as mulheres na cidade de Mauá. Então, essas são algumas questões. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Leandro, não estou conseguindo enxergar
Não,
aqui.
e fica tranquila, Vanessa, porque
E deixar eu falar todo o meu
periodicamente o
plano de
Carlos e o
governo
pessoal
agora.
vai colocar. Isso, ó,
Ai, que
agora tem.
bom.
Mas fica tranquilo que a gente vai fazendo pergunta. Fica tranquila. Vai lá,
Tá.
Carlos.
Não, se deixar, eu falo todo. Eu li, eu na verdade, o plano de governo, eu fiz questão de tomar para mim como uma mãe cuida de um filho. Então, a pessoa trouxe a reivindicação, veio da internet, veio das ruas, veio das reuniões, eu coloquei ponto a ponto. Então, de cabeça, eu vou longe, viu? Vocês me barram, inclusive, se for o caso, viu?
Fique tranquila, candidata. Boa noite, bem-vinda com a EDTV. Então vamos continuar falando desse filho, mas queria voltar nessa questão da área da saúde, porque me chamou a atenção exatamente a questão do Nardini, né? Essas necessidades que o hospital precisa hoje de ampliação e de reformas que a senhora coloca no plano de governo, mas a senhora também fala em tentar viabilizar uma possível estadualização. O governo do estado já disse algumas vezes que não quer, não pretende, não é o momento para fazer isso. Se o estado não puder, como a senhora pretende fazer, arrecadar dinheiro, arrecadar a verba suficiente para fazer as reformas necessárias nesse equipamento que não é só importante para Mauá, mas acaba sendo importante também para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra?
Sim, é importante você falar isso, porque eu tive todo o cuidado de colocar no plano de governo, de fato, o estudo da viabilidade da estadualização do Hospital Nardini. Justamente porque eu sempre fui uma defensora, levantei essa bandeira quando deputada estadual e tivemos algumas negativas, né? Então não é um processo tão fácil assim, não é um processo rápido, mas eu acredito que seja importante. Então, dentro de um estudo de viabilidade, quer dizer, sem prometer o que não pode ser cumprido, porque olha, o papel, gente, aceita tudo, né? Vocês sabem que principalmente nessa época de eleição, tem um monte de candidato que coloca coisas que são impossíveis de serem viabilizadas. Então, dentro dessa característica, procurar o governo do estado, o secretário estadual de saúde, e colocar nossa dificuldade. Nós atendemos Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, atendemos pessoas de outras cidades também. Claro que existe um repasse para isso, só que nós precisamos, de fato, que o Hospital Nardini não seja um hospital que fique sucateado. Ele é um hospital. É tido como em pequena escala, como o Hospital das Clínicas, ele é só que em pequena escala. Ele é um hospital que demanda, de fato, um recurso muito grande. Nós temos um mínimo, né, que tem que ser destinado tanto para a saúde quanto para a educação. Claro que respeitando todos esses critérios, obviamente, nós temos que buscar fazer com que ele seja viável. Hoje, eu percebo que existe. Hoje, a saúde de Mauá, ela é gerenciada na sua totalidade, foi terceirizado para uma OSS, que é a Fundação do ABC. Né? Eu acredito, claro, dentro dessa OS existem bons profissionais, claro que existem. Eu sempre falo que eu não generalizo, mas há algumas questões que me trazem um pouco de estranheza. Quando eu era deputada, eu fiz uma como se fosse uma CPI, foi uma frente parlamentar de investigação dos recursos que eram destinados à Fundação do ABC. Porque, no caso, tem que haver muita transparência. Onde estão as equipes médicas? Onde estão as equipes de enfermagem? Onde está sendo direcionado o recurso, os medicamentos, os equipamentos médicos? O que que eu tinha de dificuldade quando eu era deputada? Eu perguntava à prefeitura naquela oportunidade onde estavam os mais de 15 milhões de reais mensais que eram direcionados para a fundação. Onde estavam as equipes, né? Quer dizer, todas as pessoas estavam trabalhando, onde eram os postos de trabalho de cada médico, de cada enfermeiro, de cada pessoa que estava ali na lista de pagamento. E eu me lembro que a resposta que era me dada pela fundação era que eu tinha que fazer esse questionamento, os requerimentos de informação tinham que ser direcionados à prefeitura. E aí eu, como deputada estadual na época, direcionava esses apontamentos para a prefeitura. E o que a prefeitura me dizia? Que era para eu perguntar à OS, à OSS, onde estavam as equipes, onde estavam sendo destinados os recursos, e que eles teriam que me informar. Numa briga, num jogo de empurra, que quem sai perdendo é só a população. Então, no caso, nós vamos fazer, claro, toda com muita justiça, obviamente, o que está funcionando tem que permanecer, mas não dá para você usar. Eu vou colocar o dedo na ferida aqui, vou colocar o português, claro que eu não tenho o rabo preso com ninguém, mas não dá para usar, gente, saúde, a saúde não pode ser cabide de emprego. Eu não posso permitir que pessoas estejam recebendo salários na saúde, como está sendo investigado, de pessoas ligadas a prefeitos, que nem são da área da saúde e ganhavam salários altíssimos. Se você gerenciar bem os recursos e colocá-los nos lugares corretos, né, sem possibilidade, sem desvio de dinheiro, sem contratação irregular, sem que as pessoas sejam fora de seus postos de competência de trabalho. Eu não estou falando que o grupo que vence a eleição não vai ser o grupo que vai gerir a administração. Claro que vai gerir, mas dentro das competências das pessoas. Mauá tem uma administração, são 23 secretarias, Mauá está com uma administração inflada, Leandro. O que nós precisamos? Diminuir o número de secretarias. Nós temos que fazer um pente fino, fazer auditoria, saber onde está sendo, os recursos estão sendo gastos, com quem está sendo gasto, quais são as prioridades. E saúde, obviamente, é uma prioridade. Então, tem que investir em mais equipes de saúde da família, que é importantíssima. Nós temos que fazer com que, por exemplo, questões muito básicas, como suturas nos postos de saúde, sejam feitas no local. Hoje são transferidos para o Nardini, não precisaria, se o médico ou o enfermeiro conseguisse fazer isso no local. Nós precisamos que os profissionais sejam valorizados, que os equipamentos médicos estejam lá, não estejam quebrados, sem manutenção, e que existam materiais básicos. Hoje, existem profissionais da saúde em Mauá que levam, muitas vezes, o material de casa, material de higiene, material de limpeza, algumas questões que faltam, e não poderia faltar. Quer dizer, gasto muito dinheiro com a saúde de Mauá, então não poderia de jeito nenhum faltar. Então, algumas questões são essas, são questões relevantes, e questões que eu acredito que sejam prioritárias na saúde, né? Perfeito. E a gente vai fazer essa investigação, a gente vai fazer esse pente fino e a gente vai cuidar do Hospital Nardini também. Porque um hospital, como a gente falou, que é um hospital acaba atendendo toda a região, pelo menos a micro-região aqui, que é Mauá, Rio Grande, Ribeirão Pires, tem que ser destinado o recurso adequado e tem que, de fato, atender. Não tem como você chegar lá e ficar horas no corredor, muitas vezes, sem conseguir o atendimento médico adequado.
Candidata, passando para a educação, o seu programa de governo apresenta a proposta de trazer mais uma escola do SESI e, além disso, na parte do déficit de vagas, a senhora fala em acabar com o déficit de vagas em creches. É possível acabar esse déficit em 4 anos, principalmente com esse incremento agora dessa migração da rede particular para a rede pública?
Eu acredito que sim, né? Por isso que eu coloco que além da construção de novas creches, que serão necessárias essas construções, nós temos que fazer uma parceria com as creches particulares, até porque a demanda acaba sendo alta e está aumentando com a questão da pandemia, né? Eu acredito que seja possível sim. Além disso, a questão do SESI. Eu, quando deputada estadual, tive a oportunidade de trazer o SENAI junto com o Paulo Scaff, que é do Sistema S.
Tivemos um problema, uma queda da candidata. Vamos aqui travar o tempo dela para que ela retorne. Está em 12 minutos e 2 segundos. Então, vamos esperar aqui a retomada da candidata Vanessa Damo para que a gente possa seguir com a resposta dela, falando aí sobre a questão do Sistema S e tudo mais, tudo que ela estava explicando em torno da educação. Só fazendo aqui, enquanto ela volta, fazendo uma nova retificação para quem tem dúvida em relação ao processo eleitoral e como funciona juridicamente. Já tínhamos falado hoje à tarde, apesar de ter um pedido de deferimento ali contra a candidata Vanessa Damo, ela continua sendo candidata, ela entrou já com recurso, a campanha dela segue normalmente, os votos dela, por enquanto, seguem valendo, até que esse recurso ou as novas situações sejam reavaliadas pela Justiça Eleitoral. Então, só para fazer também este aviso para todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento e que ainda conta com essa dúvida. Inclusive, já tínhamos feito sistematicamente essa situação, né? Colocado essa situação ao longo dos últimos RDTVs, a mesma coisa acontece com outros candidatos, né? Deferimentos, isso aí a Justiça Eleitoral vai julgar, isso vai longe. Até mesmo depois das eleições, muitas vezes a gente já viu casos assim serem resolvidos em cima da hora. Teve um deputado estadual que a gente entrevistou aqui, né, Leandro? Que assumiu basicamente 2 anos depois da eleição. Então,
verdade, verdade.
Tem todo um processo para ser colocado aqui. Vamos tentar restabelecer aqui toda a nossa equipe, a Vanessa Damo, para que ela complete o seu tempo aqui no RDTV, faltando aí menos de 8 minutos para o fim da sabatina em que ela participava junto com o pessoal da Rádio ABC. Grande abraço a toda a equipe, Janete Ogawa, a todo mundo que está também atento a tudo que se fala nas sabatinas, que
Isso.
são programação da Rádio ABC. Então, é uma parceria muito legal, é muito boa. A Vanessa está voltando neste momento. Vamos aqui restabelecer o contato com a candidata à prefeita de Mauá. Vanessa, nos escuta?
Voltei.
Perfeitamente. Então,
Ressurgi.
só para coisas da internet. Isso é
Meu
normal,
Deus
isso é
do céu,
natural.
olha, é ótima a parte tecnológica, mas realmente não é fácil, hein, meninos?
Exato,
Vanessa,
exato.
a gente cai,
Até
mas a gente
só para.
levanta de novo. Bom, eu
Fica
estava falando do
tranquila.
SESI, né? Que eu
Isso,
me
do
lembro
sistema
bem.
S. E só para deixar claro, a partir do momento que caiu a transmissão, a gente pausou o tempo aí. O relógio está em 12 minutos, então a gente retoma contar a partir de agora. A senhora falava da questão educacional e do sistema S.
Sim. Eu falava da questão do meu contato com o Paulo Scaff, né, que foi no passado, foi o contato com o Sistema S, através do Paulo Scaff, que trouxe para Mauá, nós conseguimos o Senai com 18 mil vagas e hoje atende a população, atende a juventude e está funcionando, né? E eu estive recentemente com o Paulo Scaff, fiz essa reivindicação. É claro que isso vai ser estudado, não posso dizer aqui que vai vir a escola do SESI, ou enfim, que nós vamos ampliar as vagas, porque tudo que a gente diz tem que tomar muito cuidado no sentido que tem que ser. O que fala, a gente tem que cumprir, a gente tem que ir atrás. Então, assim, a minha luta já começou desde já, independente do resultado da eleição, já estou pedindo por Mauá. Agora, que a gente não tem da afirmativa deles da questão do SESI. Mas eu sou aluna, né? Fui aluna do SESI do Jardim Zaíra, do SESI 79, e, no entanto, vi que eu sempre tive essa percepção que o Sistema S, o SESI, é um excelente colégio, uma metodologia de ensino que funciona muito bem, né? E, obviamente, eu gostaria de ter mais escolas SESI, gostaria de ter ampliação sempre dos cursos do Senai, porque eu acredito que seja possível e também importante. Eu costumo falar que a boa escola, ela não forma somente alunos, ela forma cidadãos. E o SESI, ele tem esse papel, ele tem, na minha vida, até hoje, eu me lembro, qual foi minha primeira eleição, Leandro? Foi no SESI, do Centro Cívico. Foi a primeira vez que eu fui enfrentar as urnas com, sei lá, 7, 8 anos de idade. Então, assim, talvez isso tenha despertado em mim uma vontade de poder fazer algo diferente, de poder levar as propostas, de debater ideias. E acho que isso é muito positivo e o SESI possibilita um estudo de qualidade, um ensino de qualidade. Então, é isso que nós vamos buscar, né? E, claro, gente, essa questão hoje, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Hoje, as crianças estão em aula online. Os professores tiveram que virar youtubers, tiveram que se reinventar. A internet passou a ter um papel fundamental. Muitas crianças têm dificuldade de acesso porque não têm internet. Ou pais com muitos filhos, como é que você tem, às vezes, um celular, às vezes você tem um computador, como é que você faz isso? E eu pensei um pouco nisso ao redigir o plano de governo, no sentido de, por exemplo, ano que vem, quando for retomada a aula, que no pós-pandemia, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer uma readequação de aprendizagem para as crianças que ficaram para trás, que não conseguiram se adaptar direito nesse novo formato, para os professores. A gente vai ter que inserir esse novo formato, quer dizer, eu acho que a gente vai ter que fazer um sistema um pouco híbrido, com as aulas presenciais e as aulas talvez online, ou usar bastante, mas para isso a gente precisa de uma internet que funcione. Então a gente precisa investir numa internet de qualidade nas escolas municipais, porque senão o professor tem dificuldade. Hoje existe uma questão também do professor arcando com o valor da própria internet de casa. São questões difíceis de serem compreendidas. Não dá, o professor já ganha, não ganha tão bem, quer dizer, deveria ganhar muito mais pelo trabalho que ele presta. Então a gente vai ter que fazer essa internet, a gente vai ter que possibilitar que talvez em vários pontos da cidade se tenha internet para que as pessoas que não têm isso em casa possam acessar as aulas online nesse sistema híbrido. Eu acho que, infelizmente, não foi pensado, e obviamente ninguém esperava essa pandemia. Mas ao surgir a pandemia e ao surgir essa necessidade das aulas online, muita gente ficou à própria sorte, né? O pessoal teve a criatividade, pai e mãe, a família, todo mundo lutando para resolver essa questão. Então, a gente precisa, de fato, ajudar as crianças a ter acesso a isso. A gente tem que ter internet de qualidade, tem que colocar internet Wi-Fi de graça em muitos pontos da cidade, que hoje não é uma realidade, e a gente tem que fazer a internet funcionar nas escolas. E só queria colocar uma questão, que a gente precisa demais resgatar a história de Mauá. Sabe o que eu sinto muito? Não sei se as pessoas que estão nos assistindo em casa também sentem. Ah, principalmente na criança, no jovem, no adolescente, quando se pergunta onde a criança mora, quando a criança é de Mauá, ela fala, ah, eu moro ali na região do Grande ABC, moro do lado de Santo André. Ela tem, às vezes, uma vergonha, um certo receio de falar que mora em Mauá, porque é uma cidade que atende muito mal o seu cidadão, né? E muitas das pessoas acabam tendo que fazer o seu corre, vamos dizer assim, diário, de conquistar o seu salário, tudo fora da cidade. Acaba sendo uma cidade dormitório também. E Mauá tem que resgatar muito da sua história. E para isso, gente, a gente tem que investir no ser humano, no cidadão. A gente tem que investir na como que surgiu Mauá. A questão de Mauá na década de 50 era a capital nacional da porcelana. Nós temos cidades irmãs no mundo. Nós temos uma cidade irmã no Japão, que é Hassami, que está aberta para intercâmbio cultural, para troca de tecnologia, para abertura de cursos, para fazer esse intercâmbio entre os alunos. E pouco se fala dessa cidade irmã, como Santo André tem também, São Caetano também tem, São Bernardo, todas as cidades. Mas para isso é necessário que haja um entendimento entre os governos, né, daqui e de lá. Tem que ser feita essa parceria. Nós precisamos, gente, de que as escolas tenham o mínimo. Quando se fala de escola estrutural, hoje as crianças não estão dentro da sala de aula física, né? Mas quando voltarem às aulas, tem escolas em que o teto está desabando em cima das crianças. Como é que você fala de aprendizado de qualidade com profissionais, com professores e com os alunos sofrendo perigo de vida, risco de vida, com as próprias estruturas das escolas? E reforma, eu não falo de só pintar a escola, que é muito legal, tem o seu espaço também, mas a gente tem que fazer reformas estruturantes, você tem que fazer reformas adequadas, não só para inglês ver. Hoje Mauá vive de uma situação muito de comunicação, de você. É o que eu falei, muita tinta, e quando você vai ver o que tem por trás daquilo, pouco se fez uma questão de reforma de qualidade. Então, essas seriam algumas questões envolvendo a educação, e, claro, valorizar os profissionais. Nós temos que investir no ensino para os alunos, que são os adultos, né, através do EJA. Nós temos que pensar nas crianças com deficiência. Quer dizer, será que existe de fato essa integração? Existe essa inclusão que tanto é falado? Como é que a gente pode trabalhar isso? Nós não temos ecoterapia, que é a questão dos cavalos, para que as crianças possam ter acesso a esse tipo de tratamento para melhorar as suas questões cognitivas, o equilíbrio. Isso também é uma dificuldade. O transporte também das crianças, como é que está sendo feito esse transporte? Tem que ampliar o transporte escolar, né? O passe escolar gratuito tem que ser ampliado. Isso tudo passa pela questão da educação e tem que ser feito com dignidade. Tem que pensar na internet também de qualidade para os nossos vários núcleos e vários bairros, para que se chegue à nossa comunidade. E só fazendo uma questão ainda na educação, não dá para colocar curso, de repente, poucas vagas, igual hoje tem curso de robótica, né, que é importantíssimo. Foi feito em parceria com a iniciativa, com a prefeitura e também com o Poder Judiciário da cidade. Só que tem que ser ampliada. O número de vagas não é adequado para o tamanho da cidade. Como é que você leva essas iniciativas? Você tem que levar para os bairros. E como é que você leva para os bairros? Fazendo parceria com as entidades sociais, com as associações de bairro, com as igrejas, sabe, com as entidades que estão lá no dia a dia da comunidade, para que chegue o curso de robótica, para que chegue o curso de
Perfeito.
língua estrangeira, para que chegue a música, para que chegue o curso de computação. Porque se você concentrar tudo no centro, com poucas vagas, como é que você faz com que isso seja acessível a toda a população? Hoje, infelizmente, está acontecendo nesse formato, mas eu acho que deveria ser mudado para essa parceria com as entidades sociais e com as igrejas que eu falei para vocês agora.
Perfeito. Candidata, 30 segundos para suas considerações finais.
Olha, primeiro eu gostaria de agradecer de coração a vocês pela oportunidade de eu falar um pouquinho das propostas. E queria muito agradecer o carinho que eu tenho recebido nas ruas, né? São demonstrações espontâneas de pessoas que. Minha campanha é uma campanha, gente, que não é uma campanha grandiosa, com grandes recursos, é uma campanha cheia de muito amor, de muita verdade, de muito trabalho. E eu tenho recebido muitas manifestações espontâneas nas ruas. Então, independente de qualquer coisa, que bom que nós estamos caminhando bem, a campanha continua, estamos a todo vapor. E que bom que as pessoas estão ao nosso lado. Mas eu preciso muito. Claro, já desde já, gratidão, 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 mas que vocês que estão nos assistindo, que levem a minha mensagem, que que possam falar um pouquinho das coisas que eu já fiz, porque muito mais forte que a palavra é o que foi feito, a realização. Então, o Senai está aí, está o Poupa Tempo Fixo, tá algumas coisas que a gente trouxe, por exemplo, a Escola Técnica Estadual. Eu invisto muito em curso técnico, eu vou continuar investindo. Então, recursos para a saúde, conseguimos mais de 5 milhões para o Estonadina na época, né? Então, assim, essas questões todas que estão aí funcionando mostram um pouco quem é a Vanessa Damo. Mas leve meu número, que é o 15, no dia 15 de novembro, vamos votar 15, gente. Dê uma oportunidade aos vereadores da chapa também, votando 15 na legenda, e que possamos juntos construir uma política diferente para Mauá, uma política para todos, sem brigas partidárias, sem ataques pessoais, sem fake news, mas com respeito e com muito trabalho, essencialmente. Então, obrigada, viu, gente? Agradeço por essa oportunidade, o Repórter Diário. Que Deus abençoe vocês e a todos que nos assistem também.
Muito bem, essa foi Vanessa Damo, do MDB, candidata a prefeita de Mauá. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!